Boa noite para mais uma conversa do Papo de Líder, nosso podcast, movimento pessoal, de boas histórias. Diariamente eu estou com as provocações ao podcast curto. E hoje aqui, ao vivo, no trazer sempre uma, durante a semana, essa semana falar com uma pessoa que inspira uma pessoa, uma grande referência, trazer aqui para que você também conhecer através do Papo ao Vivo. Então, semana passada, estivemos aqui, semana que vem estaremos de novo, e hoje eu trago aqui um amigo, uma pessoa que admiro muito. Se você não conhece, você também vai gostar. Meu amigo Arthur Rufino. Boa noite, Arthur. Seja muito bem-vindo.
Boa noite. Obrigado pelo convite. Prazer estar com você de novo aqui.
Eu que te agradeço. Vamos conversar com você. Como dizia, já tem tempo que a gente não senta papo, então. Vamos que vamos. Aqui o papo ele é curtinho, mas ele é profundo. Mas conta para quem não te conhece ainda, o Arthur, de onde você vem, o que você faz, enfim, conta um pouquinho para quem nos ouve ou nos vê, seja aqui ao vivo ou seja por uma gravação.
Boa. Meu nome é Arthur Rufino, eu sou fundador e CEO da já estou confundindo os papos. Fundador e CEO da Octa. A gente é uma startup de economia circular para veículos. Então, a gente olha tanto o fim de vida do veículo, chegando, levando ele até o centro de desmontagem, e depois ajudando o centro de desmontagem a distribuir os subprodutos dessa desmontagem para o mercado. Então, a gente mantém o veículo aqui no seu melhor ciclo possível, pelo maior tempo possível. Mas a minha história vem muito da empresa da minha família, JR Diesel, onde eu fui CEO durante 5 anos, e lá eu tive a oportunidade de liderar uma transformação muito grande, não só para esse business da desmontagem de veículos, mas principalmente para o mercado. Porque o case que a gente criou ali acabou servindo de base para toda uma jornada de regulação, né? Organização do mercado, separação do que é certo e do que é errado. Então foi muito bacana trazer essa visão da inovação raiz ali, né? Como é que a gente traz inovação para um negócio bastante tradicional. E nessa brincadeira de sucessão familiar, eu ainda tive a outra oportunidade de desenvolver meu pai como uma figura pública, né? Então, o Geraldo Rufino foi uma obra do meu processo de sucessão. E, por último, contando tudo isso, né, a metodologia que acabou nascendo por trás de uma transformação raiz ali, né? Tem uma inovação raiz, virou meu livro, que é o Inovação para Não Inovadores. Então, meu, esse aqui, é um resumão aí.
A quem não leu ainda, recomendo.
Muito bom.
É isso. Companheiro, já tem um tempo que eu li, eu estava dando uma folheada aqui antes da gente entrar, estou precisando dar uma relida, que já tem um tempão que eu li, vale a pena, recomendo.
Boa.
Mas então, você começou na empresa da família. Pelo que você conta ali, bem jovem, um adolescente.
Sim.
E como é que foi esse seu crescimento profissional ali, de crescer, assumir a empresa, preparar seu pai para seguir o negócio, você abriu o seu negócio, que é, não dá para dizer que é no mesmo ramo ou é parecido, ou como que você coloca essa caminhada? Então, como é que você enxergou isso?
Ah, legal. A minha trajetória dentro da JR Diesel, né, foi muito de sair de uma posição ali do cara que é encostado ali em toda a estrutura, né? Eu era extremamente preguiçoso, eu não gostava do negócio da família. É, eu estava ali para ganhar meu dinheiro de curto prazo e até que eu pudesse me estruturar para fazer outra coisa, né? Então, e meu pai queria muito que eu estivesse lá dentro, minha família queria que eu estivesse muito lá dentro, porque a empresa familiar é assim, a gente quer todo mundo junto, né? Então, foi um desenvolvimento no primeiro passo, assim, muito emocional, como que eu aprendi a lidar com meu pai no profissional, como que eu sintetizava o não que eu recebia das coisas, né? É, eu era o cara que era muito diferente do resto da família, nem para melhor nem para pior, eu era totalmente diferente só. É, então, destoava muito, então isso gerava vários conflitos e para mim foi muito interessante porque foi uma oportunidade de desenvolvimento pessoal. Então, foi muito de como melhorar minha comunicação com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, como que eu desenvolvia habilidades que não eram naturais para mim. Por exemplo, meu pai e meu irmão são muito comerciais. Eu era zero. Eles tinham toda uma pegada forte para inovar, para operação, de saber as peças do veículo, etc. Eu tinha zero disso. Então, aquilo que não era natural para o Arthur, ele aprendeu a desenvolver de forma sintética. E o que era natural, ele ainda não colocava em prática, porque a autoestima não ajudava ainda. Eu tinha uma autoestima muito fraca. Então, foi um processo muito legal de desenvolvimento. A terapia fez uma diferença brutal. Então, eu sou um moleque que sempre gostou, fui um moleque que sempre gostou de terapia como desenvolvimento pessoal. E aí, nessa jornada, inteligência emocional foi lá em cima, a humildade cresceu, porque acho que um grande pecado dos sucessores, eles se acham muito, né? E eu era mais um desses. Então, tudo que está no passado é ultrapassado, né? E precisa ser substituído pelo que eu estou trazendo, porque eu sou muito malandro, eu sou muito inovador. Então, essa arrogância caiu, a humildade subiu, a flexibilidade. E aí foi muito bacana, porque começou a criar não só um ambiente viável, né, de empresa familiar, mas criou um ambiente para que essas inovações começassem a acontecer. Então, desde mudanças estruturais, né, do processo de desmontagem, que era o antigo de manter veículos inteiros e tirando peça aos poucos, para uma linha de desmontagem, a forma como a gente atribuía a rastreabilidade das peças, né, como é que você comprova de qual caminhão cada peça saiu, tinha um jeito de fazer, a gente passa a fazer de uma forma mais moderna, mais escalável, que vai até a última peça, né, até o parafuso. Então, tudo isso foi evoluindo, mas em algum momento o propósito começou a fazer diferença nessa jornada. Então, num primeiro, eu acho que é até importante assim, para quem está ouvindo a gente aqui, propósito virou um negócio que deixa a galera muito pirada hoje em dia. Puta, não achei meu propósito. Puta, ferrou. Eu não sei se eu vou salvar as baleias, se eu vou salvar as árvores, não sei o quê. As pessoas sempre pensam em coisas muito grandes e criam uma ansiedade enorme porque ela não se encontrou naquele troço ainda. Sem querer, não tinha raiva, a hype ainda do propósito, né? Sem querer, ali atrás, eu me apeguei num propósito simples. Era proteger minha família.
Sim.
Porque a gente vivia de um negócio que era muito marginalizado, né, como no olhar do brasileiro. Então, como é que você vence as estruturas de corrupção desse mercado? Como é que você vence uma eventual tentativa de proibição, que é o que aconteceu com os bingos? Os bingos tinham sua porção de caras legais e caras ilegais. Eu não sei qual que era maior, mas todos foram proibidos em algum momento. E aí eu falei, cara, pode acontecer com o nosso mercado. Então, muito focado em proteger minha microfamília ali, era eu e mais quatro, eu comecei a desenvolver muito dessas blindagens na empresa, né? Pô, a empresa precisa se comunicar sozinha, ela não pode depender do Geraldo. A empresa precisa ter uma metodologia plausível para falar, olha, é assim que funciona, aqui tem um manual, aqui que você tem rastreabilidade. Baseado no que aconteceu na Europa, é assim, assim, assado. Então, tudo isso eu comecei a criar para nos protegermos.
Sim.
Quando ficou pronto.
Essas outras fontes, a inspiração para construir essa organização.
Exato. E aí eu fui pedindo permissão, né? Tipo, pô, pai, posso começar a viajar mundo afora aí? Pô, eu fui para 9 países para entender o modelo de negócio durante uns 5 anos. E eu fui trazendo esses pedacinhos. E aí, em 2013, tentaram proibir o segmento. E foi muito legal, porque o mercado entrou em pânico, não sabia o que fazer, mandato de segurança para lá, para cá. Meu pai já, puta, ah, vamos fazer outra coisa, né? Vamos mudar de ramo, não sei o quê. Eu falei, não, peraí, nosso assunto está em pauta. E aí eu consegui uma audiência com o secretário de segurança e a gente doou a metodologia que a gente tinha construído. Falou assim, ó, é assim que deveria funcionar o mercado, baseado nisso, nisso, nisso. E aí a gente conseguiu criar a lei do desmanche. E aí esse propósito, pela primeira vez, ficou grandão. Porque depois que a gente fez a lei do desmanche, a gente, que eu digo, é o Estado, né? Mas a gente contribuiu para essa construção. A gente reduziu, no Estado de São Paulo, em 26% o roubo de carro e 17% o latrocínio no primeiro ano. E aí, explodiu na minha cabeça. Falei assim, pô, eu não estou só salvando a minha família. Tem um monte de família íntegra hoje porque a gente fez um trabalho diferente. A gente é uma empresa pequenininha perto do tamanho do mercado, né? Então, foi muito bacana como que esse propósito grandão conseguiu, em algum momento, me puxar da JR Diesel para a Okta.
Entendi. E hoje você com a Okta, como que você consegue? Como que a Okta desvinculou da JR ou são concorrentes? Como é que hoje funciona
Tá.
essa simbiose aí?
A Okta, ela nasceu de uma ousadia muito louca, assim, de uma vez que meu propósito é atacar o lado ilegal, eu preciso fortalecer todo o lado legal, não só a JR Diesel. E aí começou a apiração de eu preciso ajudar meu concorrente. Então, na pegada de ajudar o concorrente, por exemplo, o que falta para esse cara? Falta suprimento, né? Eu preciso trazer mais veículos para esse cara. Na Europa, no Japão, as fontes de veículos vão além do leilão de seguradora, leilão de Detran, que é o que a gente faz aqui. É muito mais amplo. Então, esse cara precisa disso. Então, eu que já conheço e sei fazer para minha empresa, preciso fazer para as outras. Os canais de distribuição, da peça usada, da peça reparável e da peça reciclável, os meus eram muito fortes. Falei, como é que eu testo isso de formas diferentes, né? Simples, pequeno, para a gente ir sentindo que funciona ou não funciona, para daqui a pouco entregar para o resto do mercado esse conhecimento. Então a Okta, ela nasceu para servir os centros de desmontagem. Então hoje a JR Diesel, ela é uma cliente da Okta. A empresa da minha família é uma cliente da Okta. Então a Okta vende veículos também para a JR Diesel, e ela vende peças para o mercado também da JR Diesel, mas outros 200, 300 centros de desmontagem. Então, essa jornada foi bastante isolada, né? Então, desde o começo, eu saí da minha posição de presidência da JR Diesel, fundei, junto com um sócio que não tinha nada a ver com a minha família, a Okta. A gente captou investimento anjo, a gente captou.
Só resolver uma coisa rapidinho e já volto. Continua contando aí, só um minutinho.
Tá bom. A gente foi lá, fez a captação com anjos na primeira rodada, fez captação com fundo de investimento para a segunda rodada. Então, é uma empresa totalmente isolada da JR Diesel em termos
Desculpa, meu amigo.
de equity, dinheiro. Até, a gente até precisa ser bastante criterioso com isso, porque eu trabalho com empresas que concorrem com a JR Diesel. Eu preciso ser muito transparente nessa relação e mostrar que não existe nenhum tipo de favorecimento, né? Porque no final do dia esses caras estão competindo com a JR para comprar um veículo muitas vezes. Então é até engraçado que nos bastidores aqui a gente está sempre torcendo para ela não ganhar. Quando ela entra na competição de um veículo, assim, cara, não pode ser a JR para não ficar essa noia de que a gente está favorecendo, porque eu estou mais torcendo que ela não ganhe esse bid. Então, são empresas totalmente distintas dentro de um mesmo segmento, onde eu presto serviço para ela e mais outras centenas como ela.
É interessante. E fazer esse meio de campo é o que vai fazer a coisa escalar. Hoje você ainda enxerga que. Primeiro, pedir desculpa aqui pela minha saída drástica. Minha esposa saiu de chave, eu percebi que ela estava aqui meio... Ela já tinha chamado algumas vezes no celular e, de repente, a campainha toca. Eu entendi o recado.
Tranquilo.
Mas, enfim. E neste olhar do ampliar, você percebe que ainda tem muita barreira para quebrar? Como é que está o mercado recebendo? Tudo isso ainda é muito novo, imagino, para muita gente. Todo esse controle detalhado, imagino que parte do mercado ainda não absorveu. Essa parte do mercado está na ilegalidade, porque quer e não consegue? Ou como é que tá esse processo para a gente acabar com o roubo de carga de verdade no Brasil?
A gente tem chão pela frente, assim. A gente está numa fase muito boa, e específica, que a gente está vivendo a construção de duas novas leis. Na verdade, as leis já estão aí, né, mas elas estão em processo de implementação, que uma é o programa de renovação de frota de caminhões e ônibus, que é um incentivo do governo para você tirar de circulação veículos com mais de 20 anos. E vender os novos com esse desconto.
E paralelo, parece que tem algumas conversas no sentido contrário, né? De isentar IPVA de veículos mais antigos e, de certa forma, incentivar esse carro velho de permanecer na rua, que é mais poluente, que dá mais problema, que, enfim, é que tem todos, que parece que é um efeito contrário, né? Não sei o quanto essa é uma coisa que vai num caminho diferente, né?
Saiu
Saiu
recentemente essa
recentemente
lei,
essa
né,
lei, né,
que
que
padroniza
de forma
nacional algo que os estados já fazem,
alguns poucos estados fazem,
né, que é o desconto
ou isenção
de
IPVA
acima de 20 anos,
20 15, anos, 15,
eu não lembro.
Acho que depende, acho que...
É um total contrassenso.
Pois é.
Dentro da lógica
de renovação de frota.
Mas
a renovação
de programa
em si,
Ela tem esse fluxo.
Né? Entrega um caminhão antigo
no centro de desmontagem,
comprovada de desmontagem,
você ganha desconto para
comprar um novo, mais novo,
a partir de
10 anos.
10 para baixo.
10 para baixo.
10 para baixo. Ah, legal. Muito
e
bom.
A gente está ajudando nessa construção
porque tem esse fluxo chegar
no centro de desmontagem,
a ser comprovado,
gerar a certificação da desmontagem.
O outro
ponto
conectado ao...
Não sei se vocês ouviram falar,
que é um programa, de
investimento. O que cortou um pouquinho, não ouvi.
Tá com um pouco de retorno para mim.
Tá com você também?
Não, tá dando um eco aí para você?
Tá.
Deixa eu ver aqui se melhora aqui alguma coisa. Cancelamento de eco. Veja se melhorou um pouquinho.
Oi.
Alô.
Agora zerou.
Beleza.
Então, o Rota 2030, ele era um programa do governo federal de incentivo a investimento em pesquisa e desenvolvimento para as montadoras de veículos. Então, como que você cria tecnologia nacional e traz mais investimento para o país em relação a isso, né? E aí ele foi renovado agora com a pegada da mobilidade verde. Então,
Entendi.
ele tem três níveis de descarbonização. O primeiro chama do poço à roda, que é como que eu crio veículo, como é que o processo de criação do veículo emite menos CO2. O segundo é do tanque à roda, que é como que eu produzo veículos que, quando na rua, emitem menos. E o
Entendi.
terceiro chama do berço ao túmulo, que é como que o veículo que entrou, uma hora sai do mercado, né? E neste ponto específico, a gente ajudou a construir essa visão do incentivo à desmontagem. E as montadoras passarão, a partir de 2025, a ter esse seguinte incentivo: se eu desmontar um veículo, eu ganho desconto de IPI em outros 10. Então, elas estão super estimuladas, já são 7, 8 montadoras conversando com a Octa sobre isso. E aí você vai ter um cenário muito favorável agora para você ter centros de desmontagem cada vez mais organizados e escaláveis, inclusive com financiamento de BNDES, etc. Então, o mercado da desmontagem, ele nunca teve tanta chance de ser visto como algo profissional escalável. Então, o cenário está muito bom. O cenário está muito bom. E aí, eu acredito que nos próximos 10 anos, dentro dos próximos 10 anos, a gente vai ver uma transformação brutal nesse mercado, de ele passar da mão de pessoas mais simples, que não têm uma visão de crescimento daquele negócio, e partindo para os médios empreendedores, ou às vezes grandes corporações. Tem duas montadoras que já estão criando suas próprias desmontadoras. Então é uma mudança de cenário grande para o nosso setor, assim. Então tá sendo bem interessante.
É bem interessante, porque eu vejo, por exemplo, questão de reciclagem. Sei lá, 15, quase 20 anos atrás, eu lembro que eu fui com um tio meu nos Estados Unidos, porque ele trabalhava com uma empresa lá de reciclagem. E era uma coisa muito diferente do que a gente enxergava aqui no Brasil sobre aquilo. Parecia que era uma coisa assim, nunca vai ser no Brasil assim. E hoje a gente já vê algo muito parecido em algumas cooperativas, alguns lugares que meio que organizaram algo que era também bem ali no cantinho, meio escondido, que as pessoas não gostam de ver, não gostam de falar. Sim. E a hora que profissionaliza, vira um negócio, um business de muita grana rolando, né? E um impacto real na sociedade, porque eu estou de verdade entregando valor, né? com aquilo.
Exatamente. Ali. É uma transformação muito grande. A gente está assistindo nascer algo que a gente viu nas embalagens, né? A fábrica tem hoje a responsabilidade de tirar do mercado aquilo que ela pôs. Então, você tem lá o selinho Eu Reciclo nas embalagens, né? A gente está virando agora o Eu Reciclo do carro. A gente vai comprovar que para aquele carro nascer, ele garantiu que outro saísse de circulação da forma correta, né? Com a destinação nobre. Então, cara, é muito bacana assim, ver essa mudança de paradigma, as coisas começando a tomar outro rumo. Então, é muito gratificante. E aí, como você tem muita grana envolvida, né, é a montadora ganhando dinheiro se a desmontagem acontecer, aí você começa a ter essa realidade que o cara simplesmente tem um estímulo todos os dias para desmontar certo. E aí, se ele desmonta certo e cresce, ele ocupa o mercado com peça saudável, né, peça boa, peça com origem. Se tem muita peça com origem no mercado, você mata a peça ilegal, não com fiscalização, mas por inanição. Tem tanta oferta da legal que não faz sentido procurar ilegal.
Do mesmo jeito que morreu a pirataria, porque facilitou, você consumiu o legal.
É isso. E a e a gente tem uma vantagem ainda sobre a lógica da pirataria, que é o preço da peça usada legal é parecido, ele é maior, mas ele é parecido com a ilegal, o preço. Então, fica mais justa essa briga do que era, por exemplo, com a pirataria. Porque a pirataria, sei lá, uma coisa custava 100 e a outra custava 10. Sim. Aqui a gente está falando que uma custa 100 e a outra custa 80, 85. Porque o custo da corrupção para você vender uma peça usada é muito alto. O cara rouba seu carro, mas ele tem custo de corrupção. Sim. Então, a gente tem uma oportunidade grande, grande agora de tornar o roubo de carros algo inútil no Brasil. Em São Paulo e no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul já passou de 60% de redução de roubo desde a lei de desmanche. E São Paulo acho que está em 55%. Então, cara, a gente está vendo a lei comemorando 10 anos com um baita de um sucesso. Você nunca teve na história, desde até o dia que foi feita a lei de desmanche, uma queda de roubo. Nem de um ponto percentual. E, de repente, você tem uma queda brutal. Então, eu acredito muito que, garantindo que esse mercado escale, a gente vai assistir o fim do roubo de veículos com esse propósito.
Muito legal. E uma coisa interessante que você trouxe na sua fala, de que quando teve uma primeira ameaça, vamos colocar assim, essa ameaça entre aspas de vamos acabar com esse mercado, parece que é algo que a gente ouve muito nas rodas de conversas com outros empreendedores, né? Que empreender no Brasil é muito difícil. É uma frase que se fala muito, é que se Thomas Edison estivesse no Brasil, ele não tinha inventado a lâmpada, porque o sindicato do fabricante de vela não ia deixar. Então, aqui às vezes tem muitas amarras, e você conseguiu ir lá influenciar uma amarra e criar um mercado novo, que de certa forma foi criar algo que não existia, né? Como que outros empreendedores que olham e às vezes têm uma ideia que esbarra nessas burocracias ou em em legisladores que não conhecem efetivamente do dia a dia, né? Provavelmente a pessoa que estava querendo proibir nunca deve ter ido em um desmanche sério na vida. Então, exato, pessoas assentadas na cadeira lá no ar-condicionado, de repente tem uma ideia brilhante. Nem sempre a ideia brilhante é tão ingênua assim, né? Mas, enfim, que tem tudo isso acontecendo o tempo inteiro, né? Nós temos 512, 500 e tantos deputados. Gente, para ter ideia do tipo, lá tem um monte, né?
Exato, é exatamente.
Você diria para um empreendedor que começou uma startup com uma ideia legal e de repente tem esse risco? Como que você falaria para essa pessoa e o que você acha que alguém que está nessa caminhada deve caminhar?
O que eu aprendi, estou na terceira, quarta jornada assim, de relacionamento com o governo para construção de frentes regulatórias. Né? Às vezes não é uma lei, às vezes é um pedacinho de uma lei muito maior, né? Mas é a quarta vez que eu estou nisso. O que você vai aprendendo é que você pode fazer muito pouco contra a corrupção quando você está lá no meio da coisa, né? Então, você não consegue evitar que ela aconteça, você consegue não fazer parte dela. Assim, puta, meu jogo é outro. Não, mas essa lei aqui vai passar assim, assim, assado, porque já tem os interessados, não sei o que fazer. Beleza, a minha parte é contribuir, então. Eu contribuo com essa informação, etc. Então, primeira coisa você tem seus pontos contra a corrupção, não faça parte dela. Contribua com o contrário daquilo que você acredita, né? Porque tem muita gente que critica os corruptos A, B e C, não importa de que partido, mas na primeira oportunidade faria exatamente a mesma coisa.
Ainda com a justiça,
favorecimento é próprio.
Tá todo mundo fazendo, senão eu tô fora.
Todo mundo faz. Não, mas no governo não passa se não tiver corrupção, não passa. Eu tô na quarta vez aqui. E aí, qual que é o revés, né? O que é injusto quando você faz esse tipo de jornada que eu estou descrevendo? Uhum. As coisas não saem redondinhas, porque em algum momento alguém vai tentar puxar uma sardinha própria ali, né?
Sim.
Então, leis que você que ajuda a desenhar, que fazem todo sentido para o mercado e para o governo, na hora que ela vai ser publicada, você fala assim, quem mexeu nesses 20% dessa lei que foi esquisito? E aí você sabe que alguma coisa ali, alguém saiu favorecido. Então, assim, não existe perfeição. Aprenda a lidar que dá para ser ético e não existe perfeição. E aí o terceiro ponto, e acho que é um dos mais importantes, é o poder público gosta de ouvir o empresário. Ele gosta de falar com o setor privado. Principalmente para aprender. Só que, por muito tempo, eu só contribuía com a informação, né? Eu vejo o mercado dessa forma, eu conheço as pessoas, tal, eu te dou esse caminho, pá. E aí o cara se munia dessa informação e ia para o ataque. Só que esses caras têm pouco braço, que é uma característica de empresas. A empresa, normalmente, ela foi constituída para um entregável X. E qualquer coisa nova que você vai construir, qualquer novo projeto, no caso, projeto de lei, você não tem braço para aquilo. E às vezes você contrata uma consultoria, às vezes você faz alguma coisa. O governo não tem essa flexibilidade de ficar contratando essas coisas. Então, ele precisa, muitas vezes, que quando você, como ente privado, vai tentar fazer uma contribuição, que você empreste esses braços. E não é colocando gente lá dentro, não é dando dinheiro, e dinheiro, mesmo que fosse legal, não é dando dinheiro, não é financiando nada, é trazendo a coisa mais mastigada. Então, seja apresentação de fluxos, seja um projeto mais já estruturado, esses dias aconteceu com a gente, o cara falou assim, Arthur, isso que a gente precisa que aconteça, a gente acha que você consegue fazer. Como você está me dizendo que não, a sua startup não pode sair desse escopo, tem aqui esses três tipos de programas de incentivo que são a fundo perdido, você vai aplicar, se você for aprovado, traz aqui de volta, você vai ter um funding extra para executar o que a gente precisa, o que a gente está te pedindo. Então, eles me deram caminhos legais, que está disponível para qualquer pessoa, mas ninguém está usando. Então, é muito legal que você vai aprendendo esses caminhos. E você vai entendendo que a máquina pode funcionar melhor se a gente fizer a nossa parte. E não é só fazer a nossa parte de fazer certinho. é fazer a nossa parte de ir lá e contribuir. Então, por muitos anos, assim, muitos anos, desde que saiu a Lei do Desmanche, eu passei 7, 8 anos doando informação. Ó, eu vi isso no Japão. Ó, isso, eu acabei de voltar dos Estados Unidos, tá, agora começou isso aqui. A diretiva europeia de desmanche aconteceu tal coisa. E só trazia informação para o cara. Ah, boa, a Toyota está vindo aqui para o Brasil e precisava entender o fluxo do veículo do Detran. Puta, ó, tá aqui a Toyota, não sei o quê. E nunca pedi troca. Eu falo assim, ó, desenha essa lei aqui para ficar um pouquinho melhor para mim, ou faz esse negócio um pouquinho melhor para mim. Então, sempre doando. Então, foi construindo uma relação, em relação a relação, nada na dia para noite. Foi construindo uma relação que não importava mais qual governo estava governando. Se era de esquerda, se era de direita, etc. Na parte técnica, que é quem realmente estava interessado naquilo, as pessoas só falam assim, puta, Arthur, você consegue me dar mais essa informação? Mais essa informação? Então, no final, o mercado ficou bom para o mercado, não para o Arthur.
Uhum.
E foi muito nessa questão de contribuição. Agora, no final, eu falo assim, Arthur, agora eu preciso de braço. Você consegue produzir para mim fluxos assim, assim, assado? Eu falo assim, pô, eu acho que isso eu consigo. Voltei para mim para casa. Octa, dá para a gente construir esse fluxo? Pô, esse a gente consegue fazer parecido com o que a gente já estava fazendo, umas adaptações para o que o governo está pedindo. Vamos lá, entregamos, vamos embora. Vai sair do jeito que a gente pediu, que a gente ofereceu, do jeito que a gente sugeriu? Eu não faço ideia, mas assim, a minha parte está feita lá. Então, o que a gente aprende é que se você está disposto a doar seu tempo e seus recursos intelectuais, esse negócio é um negócio limpo, é um jogo limpo, que ajuda pra caramba o governo, que ele está sempre precisando disso.
Uhum. É, não, acho que, e a gente sempre tem aquela coisa de estereotipar, né? Que lá no governo tem ninguém bom. Claro que tem um monte de gente querendo fazer coisas legais. Aqui na minha mentoria mesmo eu tenho algumas funcionárias públicas, funcionárias que são todas meninas, né? Mas algumas servidoras públicas que fazem aqui a mentoria, elas estão fazendo também grandes transformações no setor público, e a gente fica com aquela visão, né? De que o funcionário público, ou ele é mal intencionado, ou ele é preguiçoso, ou qualquer coisa assim. Acho que gente querendo fazer coisas legais estão em todos os lugares. Infelizmente, às vezes a gente vê muito mais, aparece muito mais os maus exemplos, né? Que são a minoria, no final das contas. Pelo menos eu prefiro acreditar que seja a minoria, né?
Mas eu aprendi a acreditar nisso, tá? Sabe qual é a diferença do governo para as empresas? O governo é uma empresa única. Então, todo mundo acaba formando opinião sobre aquilo. Dentro da Octa, o universo é Octa. Você tem opinião sobre os funcionários da Octa? Não, você não tem contato com os caras. O governo é uma empresa que todo mundo tem contato. Então, você forma uma opinião e as opiniões elas são influenciadas pelas experiências dos outros que você nunca teve. Uma coisa que me preocupa no nosso cenário atual não é quem está no poder, é a polarização da população.
Sim.
A população polarizada me preocupa.
Sim, porque aí tem uma desunião e assim, se eu tenho metade para um lado, metade para o outro, o metade que ganha, outra metade está torcendo para não dar certo. Se não está dando certo, não está dando certo para quem perdeu
não
também.
Não está legal esse jogo.
É, exatamente.
Porque ninguém quando a gente vai para a popularização, ninguém está no interesse do Brasil. Cada um está no interesse pessoal.
Só quer mostrar que eu estava certo.
Exato. Então, a gente vive hoje, na minha opinião, um jogo complexo nesse sentido. A gente precisava julgar menos as pessoas pelas suas opiniões, né? Pô, eu gosto do lado A, do lado B, eu gosto. Eu concordo ou não concordo, mas o que você pensa, não muda quem é você ali. Você não é mais corrupto ou menos corrupto, mais honesto ou menos honesto. Pô, é outro tipo de discussão aqui. Então, acho que a gente tem que ter mais essa empatia de entender por que, que o outro tem uma opinião diferente, o que, que você pode trazer para você daquela opinião, porque casa muito com a história que eu contei no começo, né? O meu processo de sucessão, o início era baseado em polarização. Meu pai é velho, eu sou novo. O novo é melhor. O novo precisa atropelar. Esse processo nunca ia dar certo. Uma hora eu ia precisar atropelar meu pai. E aí, talvez eu tivesse sucesso na empresa, mas eu não teria mais meu pai como família, né? A gente tem como valores que a gente precisava ter tudo. Era melhor uma família forte com um negócio quase forte do que um negócio forte com uma família fraca ou falida.
Uhum.
Então, a gente optou por... Assim, não tem opção. O único plano é o plano A. E aí, o que aconteceu é que eu comecei a... Puta, para o meu pai concordar com essa ideia precisa parecer ser dele. E aí eu ia para cima, como é que meu pai pensaria? Meu pai pensaria assim, meu pai gostaria provavelmente que essas pessoas participassem dessa ideia, blá, blá, blá. E aí eu ia colocando ideia na cabeça dele. Daqui a pouco meu pai, tive uma ideia, a gente vai fazer tal coisa. É a ideia que eu estava construindo. Só que qual é a vantagem dessa ideia específica? Primeiro, ele comprou a ideia. Segundo, para ela funcionar, tem elementos dele. Só que quando eu coloquei elementos dele, ela ficou melhor. Então, não é o meu lado, não é o lado dele. É o lado que é bom para a empresa.
Sim,
e aí,
sim.
Está falando a mesma coisa entre Brasil e a população. Se a gente começar a buscar a mesma coisa, que é o Brasil melhor, o Brasil para frente, a gente não vai ficar parando, tipo, ah, eu sou de direita, se tem um governo de esquerda, vou lavar minha mão, se vocês escolherem esse troço aí, vai. Aí, daqui a pouco, muda.
Sim.
Entra o governo de direita. Aí o pessoal de esquerda fala assim, mano, beleza, vocês querem desse jeito aí? Então até lá eu só fico aqui sentado esperando vocês se ferrarem.
E criticando tá qualquer coisa que acontecer.
Qualquer coisa. Então, e ninguém tá certo aqui. Cara, se o fulano foi corrupto, não foi corrupto, etc, blá, blá, é um fulano ali. O problema é estrutural. A gente tem um governo gigantesco. São centenas de milhares de pessoas trabalhando lá. Você acha que um fulaninho lá tem a capacidade de influenciar tudo aquilo? Não tem. E eu estou vivendo isso hoje no ministério que eu tenho mais relacionamento hoje, né, construindo essas frentes regulatórias. A equipe técnica é a mesma em todos os governos.
Sim.
Ou seja, mudou o governo, o projeto seguiu. Tem mais influência no Congresso, etc, blá, blá, vai passar, beleza. Mas... A equipe que eu lido é a mesma, não importa que lado que estava o governo. Então, a parada é essa. É como que a gente tem um plano para o Brasil, não para o meu lado ou para o seu lado.
Mas sabe que eu faço até um paralelo com relação, por exemplo, às startups, empresas menores e que estão numa tração de crescer, né? E as empresas maiores, já mais consolidadas, que, por exemplo... Qual que é a grande diferença de uma pessoa que trabalha para uma empresa, para uma startup e para uma empresa muito grande? Eu passei lá 15 anos na Natura, já passei pela Ambev, e conheço muita gente que está em grandes empresas. Geralmente, quem está numa empresa nova, que está buscando esse espaço e que está buscando esse crescimento exponencial, meio que está todo mundo na mesma pegada, disposto a experimentar, disposto a errar junto, acertar junto. Na grande, tem muita guerra de ego, assim, eu tô mais preocupado com a minha carreira do que com o negócio em si. Essa ideia é minha, eu tenho que defender, mesmo que ela seja ruim. A ideia do outro, se é o outro que eu tô perdendo espaço para ele, eu tenho que atacar. Então, no final das contas, aí, as grandes empresas vão, aos pouquinhos, perdendo também espaço. Para quem é mais ágil, para quem é mais flexível, quem tá mais disposto a errar, quem tá ali mais conectado, né? Não sei o quanto você percebe isso aí no seu dia a dia também.
É uma diferença muito grande. No, sei lá, vamos pegar uma... Acho que uma empresa clássica de tamanho e perfil é a Bosch, né? A Bosch é muito grande. E a Bosch não tem mais dono, né? Porque a Bosch, ela é sempre... A herança, né? A propriedade da Bosch virou de uma empresa sem de uma instituição sem fins lucrativos, né? Então todo o lucro da Bosch hoje ela vira benfeitorias para a população. E aí acontece muito isso na estrutura de qualquer empresa nesse perfil. Você não está reportando para um dono, você não está seguindo uma cultura acho que não tem certo e errado aqui, né? De novo, mas ninguém, dificilmente alguém entra nisso por propósito, que é uma coisa muito comum dentro das startups. Assim, pô, o Arthur está querendo atacar o roubo de veículos. Se duvidar, eu topo ganhar até um pouco menos para trabalhar nisso aí que ele está falando. E não que a pessoa tem que baixar salário para seguir essas coisas. Não, vamos separar bem essas coisas.
Sim, sim.
Mas mostra o quão, diferente é a relação quando a pessoa entra sabendo o que ela está indo buscar, né? Não é para construir a carreira dela, e ter, pô, eu tenho a multinacional no meu currículo. Ela só passou lá, pegou um pedaço e foi embora. Tá tudo bem, não tem nada de errado. Uhum. Mas são uhum. relações diferentes.
É, e isso tudo tem uma questão de realmente ir fazendo essas construções. E como que você vê, você que é um especialista em inovação, como que você vê todo este olhar, né, nessa alimentação da inovação como um todo? Eu vejo, também eu vejo muito acontecendo, né? Tem os novos trazendo novas ideias. Tá? Tem startup de tudo que puder imaginar, de todo assunto, acho que todo problema que existe e que não existe em alguma startup já, olhando para aquilo e trazer uma solução para virar ou não negócio. Em compensação, as empresas maiores, os grandes conglomerados, que talvez teriam uma facilidade até maior de resolver esses problemas, muitas vezes ainda estão presas em problemas antigos, inovando muito mais por pressão. Como é que você enxerga que a inovação poderia ser uma coisa mais, vamos dizer assim, mais universal? Eu não preciso sair de uma grande empresa para conseguir inovar, ou não ter que montar o meu próprio negócio para inovar, porque às vezes eu não tenho perfil empreendedor, meu negócio é mais realmente gerenciar a inovação do outro. Enfim, como que você enxerga isso sendo uma coisa mais ampla do que uma, ou como alguns pensam, meia dúzia de malucos ali que estão se arriscando?
Boa. A inovação, ela basicamente é uma ferramenta de mudança de estágio ou mudança de paradigma, né? Então, você, na pequena empresa, né, na startup, as pessoas têm muito vício de pensar em inovação como tecnologia, né? Tecnologia também é uma ferramenta, mas a inovação, ela vem no sentido de mudar a forma como as coisas eram feitas. Então, você tem inovação para pior. Sim. Simplesmente mudar, né?
Mudar por mudar.
Eu gosto de falar que se você é digitalista, um processo de bosta, você tem bosta digital, né? E a inovação está na mesma, você tá na mesma pegada.
E a gente vê muito aí gente especializada em automatizar a pá de catar o cocô.
Exato. Então, o que eu acredito sobre a inovação é que, primeiro, nos negócios mais tradicionais é exatamente onde ela é mais necessária e onde ela gera mais oportunidade. Você vai inovar no Google, cara, isso tem que ser uma inovação muito profunda, né? Você tem que aí sim investir muito em tecnologia, etc, blá blá blá, para sair do buscador e ir para algo totalmente disruptivo, né? A inovação que eu gosto, que é muito do que eu trago no meu livro, né, o Inovação para Não Inovadores, é a inovação como hábito. Uhum. Então, você tem, seja estruturalmente, né, ou você conseguir fazer uma inovação de todo o modelo de negócio da sua fábrica de tampinhas ou da sua ensacadora de carvão, na sua oficina mecânica, você transformar o modelo de negócio, aí a gente já está pulando para uma disrupção, ainda que não seja digital. Mas eu gosto da inovação, alguns passos atrás, que é a inovação básica de mudar a forma, por exemplo, como você apresenta seu negócio. Sim. Eu lembro que eu estava dando uma palestra sobre o meu livro para uma turma de formandos de ensino médio, é isso aí. E aí a menina ouviu tal a explicação, eu falo um pouco da metodologia, e ela falou, então, a lojinha de pallet usado do meu pai, que eu não queria trabalhar nela, ela é uma empresa de economia circular? Eu falei, faz sentido. Eu falei, você faz logística reversa, né? Esse pallet, ele saiu de algum lugar, seu pai está recolhendo nos pontos onde ele parou, ele não vai ter mais um destino, e isso volta para empresas que vão reutilizar, e seu pai é o agente de logística reversa. Aí ela ficou parada assim, e realmente ela, do nada,
o mesmo mundo abriu,
passou a ter valor para ela. E ela começou a ver, falou assim, pô, se eu estudar, talvez eu consiga desenvolver um negócio do meu pai, que é um caminhoneirão simplão, mas está fazendo logística reversa, está fazendo economia circular. Então, você vê que a inovação para ela naquele momento foi uma simples mudança de comunicação sobre o que é aquele business.
Sim.
Todo negócio tem um espacinho para isso, mas isso vai ser disruptivo? Não. É um conjunto dessas pequenas inovações. Sim. A gente vai fazer a inovação na comunicação, a gente vai fazer a inovação no processo. Daqui a pouco a gente contrata uma ferramentinha eletrônica, uma ferramentinha digital, e aí também tem um processo de digitalização que, quando somados, a gente pode ter uma inovação disruptiva em cima do negócio, que foi o nosso caso com o desmanche de veículos. Mercado extremamente marginalizado, que precisava inclusive mudar de nome, porque no dicionário desmanche só tinha a atribuição ilegal. Então a gente precisou ir atrás de alguma coisa, entender o centro de desmontagem de veículos, construímos a regulamentação, e aí de repente a gente estava trabalhando com montadora, com seguradora, com banco, com um monte de empresa que nunca pisaria dentro de um desmanche. Mas tem um centro de desmontagem com processos de rastreabilidade, que usa um ERP de mercado, que pensa em certificações, auditorias, etc. Aí é uma inovação de posicionamento. Sim. E aí você vê que faz uma diferença brutal e cria negócios escaláveis. Então, eu acho que todo negócio, seja um podcast, seja um cabeleireiro, seja uma empresa de consultoria tradicionalzaça, assim, de 60 anos, cabem essas pequenas inovações que, quando acumuladas e em hábito... Por que eu falo muito do hábito? Porque a Okta foi uma grande inovação no mercado de desmanche de veículos até o dia que ela nasceu.
Uhum.
A partir do momento que ela nasceu, ela é status quo, ela passou a ser comum. E se eu não tenho o hábito da inovação, eu não trago as novas versões da Okta. E ela cai no passado. Eu vi esses dias aí eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco, ele estava falando do último CEO da Nokia, que o cara chorando na pedido de demissão dele falou: cara, a gente perdeu fazendo tudo certo. Só que ele fez certo por tempo demais.
Eu vi essa entrevista também, mas não lembro de quem que é. A gente errou por fazer tanto tempo certo. A gente se acomodou no certo.
É isso.
E quando você...
A pegada é essa.
E quando você traz a inovação como hábito, eu tinha até marcado um ponto aqui do seu livro que, para a maioria das pessoas, é bem contraintuitivo e que eu achei genial, que assim, faça a sua lição de casa mesmo quando está indo bem. Mesmo que seu negócio esteja caminhando bem, ao desmontá-lo e analisá-lo por blocos e pés, você começa a entender que sempre tem algo a melhorar. Que tem que planejar e se fragilizar... que tem que se planejar para não se fragilizar adiante. É exatamente o que a gente está falando, né? Agora está certo.
A galera espera dar problema.
Só que a hora que dá problema, às vezes já não dá mais para arrumar.
Exato. Então, a gente tem que questionar o que vai dar de problema, né? A gente tem que ter essa mentalidade da mulher do tempo, né? Como que a gente está prevendo o tempo todo, baseado nos radares, etc., quais são os nossos radares para perceber mudanças no mercado, né? E menosprezar menos as coisas, né? Porque eu lembro que tinha um amigo meu que era muito engraçado, ele falava: pô, você colocou dinheiro na sua conta do Nubank, o banco não tem agência, não sei o quê. Eu falo assim: cara, ele nasceu justamente para desburocratizar, você acha que ele vai ter agência para burocratizar? Não, mas você tem que olhar para um Bradesco, você tem que olhar para um banco tal, não sei o quê, blá, blá. Só que ele era um cara que confiava muito na minha opinião. E ele ficou com a pulga atrás da orelha porque eu defendi o Nubank até o fim. E eu não sou ultra fã do Nubank, nada, mas eu tinha minha conta no Nubank ali. E aí, pô, agora você está vendo aí o Nubank, daqui a pouco até o Itaú ele passa, né? Eu não sou ultra fã do Nubank, eu não acho que ele é...
Ele abriu a porta para um monte de bancos digitais que...
Exato.
Qual que é a inovação também mudou real? O mercado.
Hã? Qual que é a inovação real do Nubank? Ele simplesmente melhorou a relação com o cliente. Porque tecnologia bancária, eu não tenho dúvida que o Itaú tinha mais. Não era tecnologia. Aplicativo, o Itaú já tinha. E era bom. Não tinha nada de errado com o aplicativo. Ele mudou a forma de se relacionar com clientes bancários. Porque até juros, se você sei lá, atrasar sua fatura no Nubank, provavelmente é mais caro do que o do Itaú. Ele não é bonzinho, tipo, tá dando dinheiro para as pessoas. Ele tirou as taxas, acho que foi isso foi uma questão grande, né? As taxas de propriedade da conta que existia, né? E melhorou a relação com o cliente. Acabou. Ele não fez mais nada.
Ele focou no que importa. Enquanto já tinha um monte de gente lá focado no que não importa.
E aí, o que você traz
de recado disso?
Os bancos estavam ganhando.
Sim.
Não tinha nenhum banco perdendo. Só que alguém de dentro de banco, que no caso era a Junqueira, falou, cara, eu sei onde está o erro. O erro está, a gente trata o cliente que não é um idiota. Vamos tratar diferente.
Mas tudo isso vai exigir muita coragem das pessoas. E aí, porque, por exemplo, como é que você vira para uma empresa grande e fala assim, como que a gente mesmo mata o nosso negócio? Como numa reunião que Jeff Bezos falou para a equipe deles, o que vai matar o nosso negócio? E aí ele criou o Kindle. Ele não matou o próprio negócio, mas ele viu onde é que estava o risco e fala assim, deixa eu me posicionar. Se eu perder, pelo menos eu perco para mim mesmo, né? Mas ainda se ouve muito em reunião, especialmente reuniões de marketing, quando alguém vai apresentar alguma proposta de produto, mas esse produto B vai canibalizar o produto A. Tá, mas se eu não canibalizar comigo, é melhor que eu canibalizar
alguém
com
o vai.
Alguém vai. Você tá falando que tá tão fácil do produto A, que é a galinha dos ovos de ouro aqui, perder, né? Que é a matriz do BCG, que eu tenho que proteger minha vaca leiteira. Talvez nesse mundo novo eu tenha que arrumar um jeito novo de produzir leite o tempo inteiro.
Exatamente.
O medo ainda impera muito. E conta uma coisa, Arthur, aí entrando um pouquinho no dia a dia do empreendedor, né? Você teve a sua trajetória, começou cedo lá na JR Diesel, foi crescendo, fez a sucessão, abriu sua própria empresa, está fazendo uma disrupção não só na empresa, mas também no mercado, crescendo, arrumou tempo para escrever um livro e, ao mesmo tempo, eu sei que você é um paizão aí que está sempre presente, está sempre próximo da família, vem na sua fala o tempo inteiro. Como que você consegue dividir as coisas e conseguir construir o resultado com tudo isso? Eu sempre trago muito esse olhar de que dá para fazer, mas melhor é ouvir de quem está fazendo também. Como que você consegue equilibrar tantos pratinhos sem deixar nenhum deles espatifar e estando presente com alegria e saúde no fim das contas?
Acho que a resposta está na sua pergunta. Você falou equilibrar pratinhos, é sobre equilíbrio, né? E as pessoas arrastam de uma cultura não tão antiga, uma cultura bem recente, acho que a minha geração foi educada assim, do trabalho exaustivo, né? Então, quem trabalha muito é recompensado no final. E realmente tem seus méritos, né? Essa forma de pensar, essa forma de construir carreira, construir negócios. Mas a nova geração, que é muito criticada, inclusive, por isso, ela entendeu que essas pessoas estavam começando a morrer, deixando para alguém tudo aquilo que ela construiu, né? Então, ela não viveu, ela só buscou. Buscou e não teve a oportunidade de usufruir. Então, o que, de novo, né, sem extremos, eu fui no meio. Eu tive uma educação do trabalho louco, assim, então chega muito cedo, vai embora muito tarde, não sei o quê. Essa foi uma das grandes brigas, assim, minha com meu pai, que eu queria ter alguma flexibilidade, não é que eu queria fazer home office antes de existir home office, etc. Eu queria, chegar um pouquinho, não precisa chegar naquele horário ultra cedo. Se eu quero sair mais cedo para ver meus filhos, eu vou sair mais cedo. Então, isso dava muito pau. Mas acho que o que eu aprendi para garantir o equilíbrio, porque assim, equilíbrio todo mundo sabe. Você sabe o que você precisa para emagrecer.
Sim.
Comer direito. Você sabe o que precisa para ter uma boa relação com seu parceiro, homem, mulher, etc. Cuidar, né? Você está preocupado com o outro, né? E as coisas se refletem. Se você cuida bem, consequentemente você é bem cuidado. Então as pessoas sabem o caminho de tudo. A questão é que na hora da prática algo ganha prioridade. E, normalmente, quando a gente fala desse desequilíbrio, é o trabalho. Porque o trabalho é o que põe a grana dentro de casa, etc. Blá, blá, e é fácil justificar. Se eu não trabalhar muito, eu não trago dinheiro para casa. Então, as pessoas se traem muito dentro desse discurso. E aí, o que eu fiz foi, literalmente, colocar na agenda as coisas. Então, meu Google Calendar aqui tem o teatro da Sofia, que eu tenho que, no mínimo, uma vez por semana, assistir lá pessoalmente a aulinha dela. Uhum. O judô do Antônio eu preciso ir também. Eu preciso estar em todas? Não, a minha agenda não permite que eu esteja em todas. Mas eu preciso estar lá. Então, o meu horário acaba, 18 horas. Às vezes, 17. Você consegue me achar depois? Não, você não consegue. O que a gente está fazendo aqui hoje, no horário que começou, é uma raridade que, de vez em quando, eu abro, porque esse tipo de coisa, se eu não fizer fora do horário, eu não consigo fazer. Mas se eu não tiver a minha obrigação comigo sobre qual que é o horário para minha família, eu vou aceitar convites como esse todos os dias.
Sim.
Por quê? Porque é gostoso. Estou aqui batendo papo com você, a gente está fazendo uma coisa construtiva, eu cuido da minha imagem pessoal, eu estou desenvolvendo junto com você um networking bacana, blá, blá, blá. É fácil justificar. Mas, pô, eu estou crescendo. Mas isso pode ser um revés na minha família. Então, eu tenho na minha agenda o tempo que eu tenho que estar com a minha esposa, eu tenho na minha agenda o tempo que eu tenho que estar com meus filhos. Eu mudei os horários, os meus horários geral, a hora que eu acordo, a hora que eu durmo, porque de manhã eu quero acompanhar tomando banho, escovando o dente, eu quero levar na escola. Mas eu também tenho o Arthur na agenda. Então, o Arthur tem... Eu treino 6 vezes por semana. Faço 4 musculares e 2 aeróbicos. Tenho 1 de descanso. O descanso está na agenda. Chega no final do dia, eu tenho que ticar. Hoje eu descansei.
Então, a gente que esquece dele regularmente.
Exato. Então, o Arthur é um cara que, se estiver na agenda, a coisa vai acontecer. A coisa funciona se ela estiver na agenda. Eu não sei qual que é o seu jeito de organizar o seu dia, seja o profissional, seja o pessoal, mas todo mundo tem o seu jeito, às vezes é na Sim. cabeça, mas você precisa pôr na sua agenda, que seja mental, física ou digital, todos esses seus compromissos. Então, eu tenho um compromisso com a minha esposa, eu preciso ter um relacionamento muito bom com ela, porque é bom para mim. Uma das poucas coisas que me desestabilizam é não estar bem com a minha esposa. A gente fez agora 24 anos juntos, a gente está desde os 15. Cara, um relacionamento de 24 anos, se você não tem uma dedicação monstruosa para o sucesso dele, ele vira aquela coisa blasé. Fica no automático, né? E um dia ele vai acabar. Então, empreender, namorar, construir uma família, educar filhos, todos esses itens demandam consistência. Você precisa estar lá. Você precisa estar fazendo. Então, não tem como dar prioridade para alguma coisa. Tem coisa que toma mais tempo do seu dia. Trabalhar toma mais tempo. Ponto final. E outro, meus filhos estão na escola. Eles não estão lá à disposição para ficar educando eles o tempo todo. Mas você precisa de todos esses. O seu lazer, a sua saúde, o seu relacionamento, a educação dos seus filhos e o seu trabalho. Como que você balanceia? Você também vai aprendendo com o tempo. Mas eu fiz dieta recentemente, né? Comecei em novembro, e eu pus o meu cardápio na agenda. Eu falei assim, olha, esse horário eu só posso comer isso, porque eu preciso emagrecer. Eu emagreci lá 12 quilos no final. Mas é o jeito que eu encontrei. O importante é que você inclua no seu tipo de organização tudo que deveria ser prioridade e você talvez não esteja conseguindo priorizar.
É verdade, eu me identifico bastante com a sua forma de organizar. Quando eu conheci a Débora, minha esposa, ela achava estranho eu colocar tanta coisa na agenda. Como assim você precisa colocar na agenda que você vai sair para almoçar comigo? Eu não quero ser uma tarefa da sua agenda. Lá. Se você não tiver na minha agenda, eu posso até estar lá fisicamente, mas a cabeça não vai estar. Se está na minha agenda, eu vou estar lá 100% presente. E às vezes também acontece, né, da pessoa estar lá só de corpo presente também.
Muito.
E a gente também nem aproveita esses momentos legais da vida. Estou ali, mas a cabeça está em outro lugar, ou a preocupação. Então, sim, é melhor colocar na agenda Porque se você não tiver a sua agenda, você vai estar na agenda de alguém, de alguma forma.
Exatamente, exatamente isso.
Ai, ai. Arthur, para a gente fechar aqui nosso papo, e já estamos chegando aqui em uma hora de conversa, que o papo é rápido, a gente vai fundo e vai onde interessa. E além de indicar seu livro, né, Inovação para Não Inovadores, que quem não tem ainda, recomendo. É uma leitura, eu gostei muito da forma que foi escrita, traz umas analogias da inovação com o processo de desmontagem do carro. Eu achei eu achei genial, eu achei muito legal, e é uma leitura... É o desmanche criativo, que de certa forma, assim, ó, você senta, numa sentada esse livro vai, e você sai com uma lista boa de deveres de casa e um monte de jeito de refazer as coisas. Além do livro, o que você traz pra gente aí de novidade, quem que quiser te acompanhar e ouvir um pouco mais de você, como é que te acha? E o que eu não te perguntei que você gostaria de contar para a gente?
Cara, a gente está numa fase de octa, né, muito doida aqui, de essas mudanças regulatórias, etc. Mas a gente vem investindo muito em ajudar pessoas a entrarem nesse mercado, né? Então, a gente tem um workshop que a gente desenvolveu para quem quer empreender na desmontagem, nessa nova geração de desmontadores. Eu estou fazendo bastante palestra, então eu sou muito chamado para, principalmente, a inovação raiz, né, inovação para empresas tradicionais. Eu sou muito chamado para palestras de sucessão e sou muito chamado para palestras de economia circular, que é um tema que está em alta, porque a gente sai do abraçar a árvore, e é como que a gente ganha dinheiro garantindo que a árvore esteja abraçada, né? Boa. Então, essa frente de palestras tá bacana. Nas minhas redes sociais, LinkedIn, eu fui muito bom. Eu tô tentando voltar agora a ter cadência nos meus textos, mas eu gosto muito de escrever. Então, o LinkedIn é a rede social que eu mais me identifico, assim, e sempre que eu tenho uma reflexão mais estruturada, assim, dentro da minha vida, do meu negócio, etc., eu gosto de trazer para o LinkedIn, né? Eu jogo lá em texto, sou do texto, e aí está a minha dificuldade com o Instagram e o TikTok, que eu estou ensaiando, desenvolver melhor, mas estou começando a soltar mais conteúdo em vídeo também, em Instagram e TikTok. Mas dentro desse universo aí é isso, cara. E aí é uma coisa que eu sempre fiz muito mal, os meus amigos como o Alan, que fazem melhor que eu sempre, é vender meu livro. Eu sou muito ruim de vender meu livro, porque eu esqueço de falar dele. A gente fala de um monte de coisa e eu sempre esqueço de citar que ele existe, que ele é uma metodologia bacana, ele tem lá seus 7 passos.
Mas ele tem um passo a passo muito bom, assim.
Ele é um manualzinho animal, assim. Eu estava até conversando hoje, o pessoal do Sebrae estava me pedindo para construir uma frente de palestras ou cursos, mentorias. Eu falei, cara, o manual está pronto, é isso aqui. É a gente transformar isso em conteúdo, blá, blá, mas eu vou tomar jeito. O que eu tomo de puxão de orelha da editora, gente, não é brincadeira. Porque eu falei, pô, eu tenho um livro animal e tá aí, não fala dele, etc. Então, eu vou fazer direitinho esse trabalho a partir de agora.
Maravilha. Bom, Arthur, obrigado. Sei que você tem hoje compromisso familiar, então vai lá curtir a família. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. Eu sei que suas noites são sagradas aí, bem cuidadas. Mas é muito bom poder falar com você aqui com a gente. E sempre estou à disposição também para qualquer coisa que precisa. Conta sempre comigo aí. Muito bom a gente estar junto.
Tamo junto. Valeu. Com um amigo, estou em casa, estou com um amigo, então está tudo bem aqui. Hoje a gente não está invadindo nada.
Ah, então, maravilha. Manda um abraço para a família aí e a gente se vê. E, gente, ó, semana passada tivemos com o Pedro Aquino aqui falando sobre é um desenvolvedor que trabalha em vários países, sabe? Foi bem legal a conversa. Semana que vem eu vou estar com outro empreendedor aqui, que é o Lucas. O Lucas, ele é um artista empreendedor. Ele ajuda muita gente que está começando, principalmente os empreendedores solos. Então, temos muitas conversas boas aqui. Obrigado mais uma vez, Arthur. Obrigado pela presença. Valeu.
Valeu.
Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu.
Nós, os líderes pós-digitais, acreditamos no poder de uma gestão eficaz e no desenvolvimento de habilidades de liderança para impulsionar a mudança e alcançar resultados extraordinários. Somos apaixonados por desafiar o status quo e questionar as práticas convencionais. Não nos contentamos com a mediocridade e buscamos constantemente a excelência. Acreditamos que a liderança vai além do título ou posição hierárquica. Ela é uma responsabilidade que assumimos em todos os aspectos da nossa vida, influenciando positivamente aqueles ao nosso redor. Nós valorizamos o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, reconhecendo que a felicidade e o sucesso não devem ser sacrificados em busca de resultados financeiros. Acreditamos na importância de construir equipes de alta performance, onde cada indivíduo é valorizado e capacitado a dar o seu melhor. Valorizamos a diversidade e a colaboração e o respeito mútuo. Não aceitamos o conformismo e a estagnação. Buscamos constantemente o aprendizado e o aprimoramento. Exploramos novas ideias, métodos e tecnologias. Acreditamos no poder da comunicação eficaz, da empatia, da influência positiva. Sabemos que liderar não é, mas sim inspirar e motivar aqueles que nos seguem. Estamos comprometidos em compartilhar nosso conhecimento e experiência, capacitando todos a se tornarem líderes de sucesso e impactarem suas comunidades. Juntos, como líderes pós-digitais, vamos desafiar o mundo dos negócios, promover a excelência na gestão e liderança e criar um movimento que inspire e transforme a sociedade. Eu sou um líder pós-digital. Eu transformo, eu inovo, eu equilibro, eu reconheço, eu humanizo, eu desafio limites, eu cresço junto, sou imparável, sem limites.